É disso que se trata, com Carlos Andreasa.
Carlos Andreasa, Wilson Witzel afastado, mas continua no Palácio Guanabara e se apresentando às vezes para a imprensa, dando opiniões como se estivesse governando ainda. Hein? Boa tarde.
Fala, Lacerda. Ele não está mais no Guanabara, né, Lacerda?
Palácio
tá
Laranjeiras, no... Laranjeiras.
Está só no...
Laranjeiras, ato falho.
Brincando. Deixa eu dar um... Deixa eu fazer uma saudação à Isabelle Rangel. Como vai, Isabelle Rangel? Tudo bem?
Tudo bem, Andreasa. Como vai você?
Bem, melhor agora na companhia de vocês e dos nossos ouvintes queridos. Lacerda, você veja que nessa entrevista o governador afastado Wilson Witzel esboça a sua derradeira estratégia de defesa, né? É curioso observar, antes de falar sobre a estratégia em si, que no passado Bolsonaro achava, segundo Witzel, que o governador do Rio, então governador do Rio, usava a hierarquia, o seu poder para manipular investigações, a polícia civil, em ações que prejudicariam a família Bolsonaro, né? E agora o discurso é sempre o mesmo, de um lado ou de outro. E agora o governador Witzel tem acusado o Ministério Público Federal no Rio de Janeiro de agir sob orientações, sob convencimento do presidente Jair Bolsonaro. As coisas não são assim. O governante pode até ter eventualmente a intenção de interferir, pode fazer gestões para interferir, pode eventualmente até conseguir ter controle sobre um ou outro agente, mas não a ponto de sustentar uma operação como essa contra, no caso, contra o Wilson Witzel. Quem leu a denúncia apresentada pelo Ministério Público percebe que há robustez ali, há elementos contra o Wilson Witzel. A estratégia dele, no entanto, muito curiosa, é atacar o Ministério Público, associar Ministério Público com atividade política. Eu sou um grande crítico do que eu chamo de lavajatismo e a crítica que eu faço muitas vezes coincide com a reclamação do Wilson Witzel, de os investigadores, já o Ministério Público, titular da ação penal, muitas vezes agir, vazar conteúdos, expor os investigados e depois a coisa não se verifica, não avança. Faltam provas e o prejuízo está feito. Isso acontece com grande frequência. Mas nesse caso aqui, especificamente, quem estuda o caso, quem tem acompanhado como nós, jornalisticamente, tudo quanto surge relativamente ao governo de Wilson Witzel, sabe que nesse caso o buraco é mais embaixo. Ainda estamos na fase de investigação, falando em matéria criminal, né? Ainda há muito mar a ser navegado. Mas a situação de Witzel não é uma situação de alguém que se pode vitimizar. E nós aqui não vamos admitir essa vitimização. A estratégia, no entanto, dele está muito clara. Veja que ele, como eu disse, centra fogo no Ministério Público, mas não fala do Judiciário. Porque a última esperança dele é uma reversão no Judiciário, né? Ele até apela para a questão corporativa. Eu sou juiz, conheço como funciona o Judiciário. O Judiciário não vai cometer uma injustiça comigo. Ele poupa, por exemplo, o ministro Benedito Gonçalves e o próprio STJ, como corpo, que depois ratificou a decisão, que o afastou enquanto havia um processo político rolando na Assembleia. E esse afastamento foi decisivo para a situação de Wilson Witzel. Foi um afastamento que eu já disse aqui, que eu considero ilegal, inconstitucional, um afastamento promovido pelo STJ contra o Wilson Witzel, mas sobre isso ele não fala, ele mudou a estratégia, porque ele depende, afinal de contas, vejam, nós temos um tribunal misto, uma comissão mista, com 5 desembargadores, no final das contas, junto com os deputados estaduais, para esse último certame do seu julgamento político. Então, ele poupa o judiciário que, repito, foi o grande pivô do seu esvaziamento derradeiro, tirou ele da cadeira, tirou qualquer chance competitiva, ele não fala do judiciário, a esperança dele depende do judiciário, ele centra fogo no Ministério Público, que nesse caso parece ser uma ficção. O Ministério Público a serviço da agenda política, dos interesses políticos da família Jair Bolsonaro. Não estou dizendo que não haja agente do Ministério Público cuja agenda seja lavajatista e eventualmente conhecida com a dos interesses da família Bolsonaro. Mas essa concertação de um Ministério Público no Rio de Janeiro, trabalhando a serviço de Jair Bolsonaro para prejudicar o Wilson Witzel em sua pretensão de ser presidente da República, não dá. Nem a teoria da conspiração mais alucinada faz essa conta fechá-la, Sérgio Isabelle.
Carlos Andreasa, a gente comentou mais cedo, trocando de assunto rapidinho, que eu lembro até que você utilizou a Las Vegas, está no Rio de Janeiro, né? Em relação aos pingos que a gente trouxe na primeira edição de denúncia que estariam rolando. Agora a gente tem informação que a polícia bateu lá e finalmente interrompeu, sabe-se lá até quando, essa jogatina que a gente trouxe mais cedo no Jornal Badirigi, primeira edição. Só a gente divulgar aqui que eles correm atrás, né, Andreasa?
Mas só para dizer o seguinte, Lacerda, caiu essa casa aí, mas Las Vegas continua aqui, tá, rapaziada? Não. o que tem de jogo clandestino no Rio de Janeiro não é brincadeira, não, tá? É um escândalo mesmo. E a impressão
que a gente tem é que, assim, não adianta, né? Porque por mais que se façam operações, isso, as pessoas não fazem questão nem de esconder, na verdade. Se você passar por algum lugar e pedir uma indicação, qualquer um na rua sabe onde tem.
É um arranjo muito complexo, né? Envolve muitas, muitas partes. Imagine você manter um exemplo, né? Um bingo clandestino, considerando a quantidade de pessoas que passa ali e de exigências econômicas mesmo, de pessoas mobilizadas para que aquilo funcione, não é segredo. Todo mundo sabe. E o fato de não ser segredo comunica para a gente que tem muita gente poderosa, que tem dedos, margens, franjas do poder público corroborando para que aquilo exista, né? Imagine um bingo clandestino, quem faz a segurança daquilo ali, se não policiais, falsos policiais, policiais que não cumprem o papel de policial, policial a serviço de milícia ou de contravenção ou de outro tipo de organização criminosa, e por aí vai, né? Envolvendo, sem dúvida nenhuma, o poder público, daí porque tem tanto em todo lugar. Não é muito diferente da lógica que sustenta a existência do jogo do bicho na rua, né? Você vê a banca do jogo de bicho na rua. O policial passa ali, o negócio continua. O policial não viu? É isso.
Um na Avenida Rio Branco, no número 247, no centro do Rio de Janeiro. A polícia já contabilizou 55 apostadores e 5 funcionários detidos, levados para a delegacia. E agora também tem um sendo estourado em Copacabana, os ouvintes mandando mensagem para a gente também por lá. Carlos Andreasa, até amanhã, hein?
Falou, Lacerda, Isabelle, um beijo para vocês, até amanhã.
Tchau, são 5h22 agora.
Seu caminho.